Alô, alô, boa tarde. Primeiramente, obrigado por comparecerem à minha apresentação sobre JavaFX, a nova biblioteca gráfica da plataforma Java. Gostaria de começar fazendo umas perguntas, gostaria de saber de vocês quem já mexe com Java ou tem um conhecimento básico. Vou levantar a mão, por favor. Maravilha, praticamente todo mundo. E quem já ouviu falar de JavaFX? Legal, legal. Quem ouviu falar de JavaFX? Teve que mexer com outra linguagem além de Java para mexer com JavaFX. Então, a maior novidade de hoje é que JavaFX ele é uma biblioteca da plataforma Java. A gente vai explorar essa biblioteca no decorrer da apresentação. É ok, eu não sei nem mudar de slide aqui, mas eu vou aprender daqui a pouco. Maravilha. É um pouco sobre mim. Eu sou um tecnólogo formado pela FATEC São José dos Campos e me formei há uns 3 anos, né? Atualmente eu trabalho na Red Hat, mas com Java eu já mexo há uns quase 6 anos aí. E tô com JavaFX desde a primeira release, antes de ser algo para você mexer. Eu já ficava acompanhando as notícias porque é algo que me interessa muito. E um dos meus feitos mais recentes é que a gente fundou um grupo de usuários Java lá no Vale do Paraíba, uma região do estado de São Paulo, né, no interior de São Paulo, Jundiaí Vale. Ok, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar para vocês o JavaFX, que é uma biblioteca gráfica da plataforma Java. Ela é nova, tem uns 5 anos de estrada, mas no entanto o JavaFX que vocês vão ver hoje aqui, ele tem uns 3 anos de estrada só, né? E para quem é desenvolvedor open source, deixar essa alternativa para vocês criarem aplicações open source que rodem em qualquer distribuição Linux ou até Windows e macOS sem nenhum problema. Vamos começar desde o começo então, né? No princípio criou o James Gosling Java. Ele viu que era bom. Só que o Java, ele começou como uma linguagem de programação, um experimento, né? Mas com o decorrer do tempo cresceu, se tornou uma plataforma gigante para criação desde de aplicações para celular, até aplicações gigantes que rodam sistemas aí de bancos, etc. E um dos feitos dessa evolução é o JavaFX, né? No entanto, a plataforma Java ela não se limita só à linguagem. Você pode fazer tudo com Java, é uma plataforma generalista, né? E até utilizar outras linguagens de programação. Mas a gente vai falar hoje da API gráfica, né? Se você baixar o Java hoje, que está disponível, você não vai encontrar JavaFX. O que você vai encontrar é Swing, AWT e Java 2D. Swing é a atual biblioteca gráfica do Java. Com ela você consegue criar telas, botões e etc. Só que o Swing ele roda em cima do AWT, que roda em cima do Java 2D. Mas o ponto é que o Swing ele está aí no Java há muitos anos, né? Ao contrário das outras tecnologias que você está vendo aí, algumas evoluíram muito rápido e foram sendo atualizadas no decorrer dos anos. O Swing, em termos de forma de programar, em termos também de como são apresentados os componentes, não mudou muita coisa. Se você pegar uma aplicação Swing desenvolvida lá nos anos 2000 e comparar com uma que você desenvolve hoje, não mudou muito. No entanto, o mundo mudou. O mundo não ficou no mundo do Swing, né? Foi surgindo aí aplicações todas bonitas, cheias de efeito, e o mundo Java ele ficou parado nessa parte. É para isso que vem o JavaFX, para ele inovar esse lado do Java. Aí tem a carinha do Swing, né? Aquela imagem ali, ela foi desenhada lá no escritório da Sun quando eles fizeram o Swing. Está lá até hoje, inclusive, no mesmo sendo da Oracle. E como eu falei, o Swing ele é muito bom para criar aplicações desktop, as aplicações são portáveis entre diversos sistemas operacionais. No entanto, ele parou no tempo. Era necessária uma mudança. Daí surgiu o JavaFX. O JavaFX começou simplesmente não na Sun, né? Começou como um projeto de uma pessoa, um pet project. O cara estava desenvolvendo isso porque ele não gostava de Java Swing. Daí a Sun comprou a empresa desse cara e botou esse rapaz aí para trabalhar e desenvolver o JavaFX, né? No começo, ele tinha uma linguagem de programação própria, não era Java. Tinha uma linguagem de script na qual ela era interpretada. Depois, eles mexeram nessa plataforma nova para fazer ela ser compilada. E depois a Sam foi adquirida pela Oracle, começou a ver um potencial de JavaFX como um produto mesmo. Daí a Oracle passou tudo para dentro da plataforma Java e fez mais. A Oracle, como eu falei daqui a pouco, abriu o código do Java, né? Do JavaFX. Mas do que é JavaFX? Ele é uma biblioteca muito moderna no sentido de programação. Ele utiliza as coisas do Java que estão bem à frente do tempo. Então, às vezes você pega um código Java e vê que ele é muito verboso. Você fala assim, por que eu tenho que usar essa API de forma verbosa se eu poderia usar de tal forma? É, isso já foi pensado dentro do JavaFX e ele permite que você escreva pouquíssimas linhas de código e faça coisas bem poderosas, digamos assim, né? E por ser moderno, ele também abstraiu muita coisa que tinha que fazer na mão antes. Então hoje no JavaFX você não se preocupa mais em muitas coisas ao tocar um vídeo, ao fazer algo se mover na tela, o que no Java Swing era muito difícil. Quando eu digo que ele é o novo Swing, que não, isso quer dizer que no Java 9 a gente tira o Java Swing e coloca só o JavaFX, né? Hoje a atual versão do Java é o 7, o JavaFX ele é um download à parte, né? Tem todo o desenvolvimento à parte. No Java 8 ele já está integrado dentro do Java, então você vai baixar o Java 8 vai poder já usar o JavaFX direto. E no Java 9 o Swing sai, só existe JavaFX. Com isso, os entusiastas do JavaFX, eles viram que o crescimento da plataforma estava gigante, só que eles não queriam mexer em algo que era código fechado, algo que nasceu como código aberto, que era o JavaFX Script. Começou, depois se tornou um código fechado e a comunidade ficou de fora do desenvolvimento. Eles falaram, não, a gente quer abrir o JavaFX. Daí rolou petições online, rolou toda uma pressão da comunidade sobre a Oracle. Então a Oracle acabou, digamos assim, doando o JavaFX para a comunidade e gerou o projeto OpenJFX, que na verdade que não é muito doação, né? Ela sabe que uma comunidade de software livre ela é a base de inovação. Você tem toda uma comunidade utilizando algo, essa comunidade começa a desenvolver aquele código para os seus próprios fins, e isso faz com que o projeto se torne maduro muito rápido e muito mais abrangente do que se fosse só dentro da Oracle. Então, deixar esse projeto open source foi a melhor coisa que eles fizeram, para eles e para a gente. Ok, eu falei que é fácil de programar, que dá para tocar vídeo, fazer animação, mas o que pode ser feito? O que o pessoal tem feito com JavaFX mesmo? A partir desse ponto, eu vou mostrar alguns screenshots de algumas aplicações e alguns vídeos de outras aplicações interessantes que demonstram bem mais do que eu poderia fazer aqui em 40 minutos. Tem gente que já fez coisas, levou horas fazendo aplicações realmente interessantes com JavaFX. Então, aqui é um pouco de efeito, né? Não é muito empolgante, um montão de imagem estática, mas com uma linha de código você consegue modificar todo algo que está sendo apresentado na tela, desde um pequeno texto até formas geométricas, até botões, até tabela sendo apresentada. Você consegue criar animações. Essa daqui é um código bem pequeno que eu desenvolvi anteontem para mostrar para vocês. E isso daí não é nem 20 linhas de código, né? Eu separei em várias linhas para facilitar depois na hora de mostrar. Mas o ponto é que esse tipo de animação é muito trivial de ser criado. Pode mostrar páginas web que interagem diretamente com sua aplicação desktop. Então, tendo uma aplicação desktop, você já tem algo web que quer colocar lá dentro. É muito fácil também, poucas linhas de código você consegue mostrar uma página. Viva o Corinthians! Você pode mudar a aparência da aplicação sem ter que escrever código Java. Então, às vezes você é um desenvolvedor, mas não consegue mudar o estilo assim como acontece em páginas web. Você pode pedir para alguém que tenha mais esse conhecimento mudar toda a aparência da aplicação só utilizando CSS. Essa aplicação aqui, eu apresentei ela no TDC, The Developers Conference, lá de São Paulo, e ela foi apresentada no dia da final da Libertadores, né? Então, foi na Libertadores que o Corinthians ganhou. Eu aproveitei e fiz uma aplicação em homenagem ao Corinthians, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, com direito a hino do Corinthians e tudo. Outra coisa que é muito fácil no JavaFX, que quem já mexeu com Java Swing sabe que é muito difícil e chato, é tocar conteúdo multimídia. No JavaFX você consegue, com 4 linhas de código, já tocar um vídeo, tocar um áudio, sem ter que se preocupar com plugin, sem que se preocupar com codec, nada disso. A plataforma já disponibiliza tudo para você poder escrever rapidamente qualquer tipo de aplicação que utilize multimídia. Ok, eu vou mostrar então uns vídeos. Nesse caso aqui eu vou mostrar a aplicação Museu ID, que foi desenvolvida por uma brasileira. E ela nada mais é que uma aplicação de formulário com uma interface para RFID. E ela utiliza bastante gráficos da plataforma, né? Isso vai ajudar vocês a entender um pouco mais do que é o JavaFX. Nesse caso aqui, o que está sendo feito é... Ela criou uma aplicação, mudou toda a aparência com CSS mesmo. E daí ela está demonstrando como ela utiliza as tabelas, utiliza todos os componentes de JavaFX dentro dessa aplicação. Eu vou avançar um pouco, que o vídeo é meio longo, né? Para mostrar a parte de gráfico, que é uma parte muito poderosa também, que já vem dentro do JavaFX. Eu não sei quantos de vocês tiveram que criar gráficos dentro do Java. Alguém já teve que criar gráfico? Vocês sabem que tem que utilizar uma API de terceiro, né? JFreeChart. O JavaFX já tem dentro dele uma API para criação de gráficos animados de todos os tipos. Aqui ela demonstra mais essa capacidade de criar gráficos. Enfim, vocês podem conferir essa apresentação depois nessa URL aí. Aqui já é uma aplicação muito mais elaborada, que foi apresentada na abertura do Java One ano passado. Ela é uma aplicação que tem como back-end Java mesmo, só que no front-end é JavaFX. Então você utiliza a sua arquitetura do lado do servidor com JVE e você coloca para apresentar os dados JavaFX. Então aqui no caso você tem uma visualização de um container, ele vai navegar nesse container totalmente em 3D e vai conseguir controlar ele remotamente. Lembrando que todo esse desenvolvimento foi em Java. E em algumas partes da Vue eles usaram Groovy. Algum de vocês já mexeram com Groovy? O Groovy é uma linguagem dinâmica da plataforma Java, baseada no Ruby, que permite que você basicamente escreva código sem... É muito mais fácil do que Java, né? Ele tem tipagem dinâmica, etc. Então, no caso, você consegue em JavaFX utilizar outra linguagem de programação que mais convém à sua equipe. Vocês viram que ele interage com os containers, aqueles dados que ele interage estão no servidor. Então o JavaFX ele apresenta os dados, mas toda interação você continua utilizando ainda toda a sua arquitetura servidor já investida em Java, né? O JavaFX também permite que você rode ele embarcado. No caso, você pode rodar desde um Raspberry Pi até alguns tablets já suportam JavaFX. E esse outro demo que eu vou mostrar para vocês, ele é desse rapaz, o Gerrit. Ele utiliza o JavaFX para se comunicar com o Raspberry Pi. E nessa comunicação, o JavaFX está rodando dentro desse BeagleBird, que é um hardware livre, assim como mais ou menos dos moldes do Arduino, só que não é tão famoso aqui no Brasil. O JavaFX rodando lá se comunica com o Raspberry Pi, que tem um sensor que lê a temperatura e apresenta nessa interface. O vídeo não está rodando muito legal. Mas o ponto é que aqui está rodando o JavaFX. Né, dentro do BeagleBird. Ele vai lá para o outro lado da sala dele, pega no sensor para aquecer ele, eles vão ver que a medição lá vai mudar. Está conectado a um Raspberry Pi, que está conectado a um roteador Wi-Fi, que vai fazer a transmissão dos dados. Daí ele vai receber essa transmissão em tempo real aí no BeagleBird que está rodando o JavaFX. A aplicação JavaFX ela é mostrada aí nesse tablet e também, né, nesse outro monitor, né, que aí já tem um gráfico e tal. E aí para frente ele utiliza um web service para se comunicar com o iPad também. O JavaFX, por ser Java, ele tem umas vantagens que é utilizar todo mundo Java ao favor dele, né? Então, nessa aplicação aqui, esse rapaz utilizou o Leap Motion, que é um aparelho de hardware que pega movimentos e você consegue interfacear com ele através de Java. Criou uma API que facilita a utilização de JavaFX e criou algumas coisas bem interessantes. No caso aqui, ele está se comunicando com o Leap Motion ali embaixo e tem uma aplicação JavaFX que pega a posição da mão dele mapeada em XY, né? Ele consegue fazer umas coisas interessantes. Isso aí é só uma POC que ele criou, né? Só uma prova de conceito, então não é nada bem, digamos assim, útil. É só umas bolinhas se mexendo, mas ele mostra o poder de comunicação de JavaFX com o mundo exterior, né? Nem sabia que tinha música esse vídeo. Mas aí também é a mesma história, acho que não dá para ver a mão dele direito, mas ele vai controlar um objeto 3D com a mão também, utilizando o mesmo dispositivo. Lembrando que essa API que ele utiliza não é nada de outro mundo, não. Ele, no blog dele, se você entrar lá, você vai ver que é código Java muito fácil de utilizar. É, ele, a interface utilizada com o aparelho, o Leap Motion, ela é muito simples, né? Então, às vezes, a gente vê uns demos assim e a gente pensa em aplicar na vida real, que vai ser um trabalho muito difícil, mas nesse caso aí é muito simples na realidade. Aqui também já o JavaFX sendo utilizado, a API multitouch dele em um tablet. No caso aqui ele só tem a aplicação, né? Ela é multitouch, está rodando dentro de um tablet. Eu não lembro qual é o sistema operacional, mas não são todos os tablets que suportam. O iPad, por exemplo, não é só instalar o JavaFX, é um pouco mais complicado. Mas alguns tablets já suportam o JavaFX como se fosse uma aplicação qualquer. Você chega, instala e utiliza. Que nesse caso o áudio está bem baixo, ele está... Enfim, essa aplicação ela é open source, depois quem quiser eu passo o link, vocês podem realizar o download dela, para realizar testes locais também. Aqui no caso, essa aplicação, não liguem para a imagem meio mal cortada, que eu não sou muito bom no GIMP, fui tentar cortar a imagem, acabei pagando a brinha dela. Mas aqui é uma aplicação muito, muito simples, que eu desenvolvi aqui no NetBeans, em coisa de poucos minutos eu desenvolvi ela, só para demonstrar como o código JavaFX ele é Java puro, sem muita complicação, né? No caso, essa aplicação ela vai fazer uma animação meio boba, vai mover o logo e vai... aplicar um efeito nele. Veio para a tela errada. Então, no caso dela, utiliza umas classes prontas, JavaFX também, que é de transição. E eu utilizo essas classes aí para fazer a transição de rotação de deslocamento e de tamanho. No final eu mudo a opacidade do objeto e ainda aplico um efeito ao redor da imagem. Tudo isso falando em termos de código é bem simples. O efeito são essas quatro linhas de código aqui. A imagem, eu declarei ela aqui, mas para carregar ela também é uma linha de código. Isso aqui eu utilizo para carregar a imagem. Só não se assustem com esse final aqui. Como a imagem está dentro do meu projeto, eu tenho que carregar ela de acordo com, referenciando ela no meu ClassPath. Mas eu poderia colocar uma imagem da web. Se você pegar e copiar qualquer imagem da web e colocar o URL ali direto, ele carrega também normalmente. Não tem mais aquela preocupação de antes, né, que você ia carregar da web, você tinha que pegar, baixar a imagem, salvar como um byte, abrir no programa e ficar desenhando ela. Né. Com essa linha de código aqui, você já carrega uma imagem localmente. Aqui eu seto uma posição inicial para ela. Aqui são as transições, no caso, para eu fazer a minha imagem rotacionar. A única coisa que eu faço é criar uma transição com a rotação, com a duração que eu quero. Daí eu falo qual é o ângulo que eu quero que ela faça naquele tempo. Eu quero que ela gire até 720 graus na duração que eu passar. Aqui embaixo eu estou criando outra transição, que é de posição dela. Então eu falo que eu quero que ela saia da posição X0, vai até 350, nessa duração aqui. No final é para mudar o tamanho dela, você vê que ela dá uma aumentadinha de tamanho. Eu utilizo a transição de escala, que eu pego da escala 1, ou seja, é o tamanho natural dela, e duplico. Né? Tudo isso com base naquela duração que eu já passei. Aqui é aquela piscadinha do final, é o fade transition. E o ponto que depois eu agrupo todas as transições em uma só. Eu crio uma transição paralela, que vai colocar a transição de posição, de tamanho e de rotação para rodar todas juntas, sem ter que uma espere a outra. Depois eu crio uma transição sequencial para depois que rodar todas aquelas, rodar o fade. E por fim eu mando tocar a transição. Não sei se vocês perceberam, o fundo da minha aplicação, ele tem um gradiente, né? Essas duas linhas de código que eu crio o gradiente. Se eu tirar essas duas linhas aqui e executar novamente, ela já não fica tão com o fundo tão agradável assim, vai ficar um fundo branco. Mas o ponto é que outra característica de JavaFX, ele tem suporte built-in a gradientes. Você não precisa ficar fazendo cálculo, nem fazer código muito complexo para fazer um gradiente bonito no fundo da sua aplicação. E mais uma coisa é que eu utilizei, no meu caso, eu utilizei código Java, mas o gradiente pode ser inteiramente feito utilizando CSS. Então, às vezes, você não manja de fazer um gradiente bonito, você faz cor que não combina, não é a sua área, você é desenvolvedor, você pode pedir para alguém, você vê que o fundo agora... Ops. Você pode pedir para um desenvolvedor ou para um designer fazer isso para vocês. Pode ver que o fundo agora ele já não é tão legal, ele só é branco, né? No caso. Então o JavaFX ele também tem suporte a gradientes, que pode ser tanto de modo Java ou utilizando o CSS. Né? Enfim, esse código, quem quiser ver mais detalhe depois, só falar comigo, eu passo, vai estar no meu GitHub. Agora a aplicação está todo mundo ansioso para ver, eu tenho certeza. Todo mundo corintiano roxo, está louco para ver essa aplicação em homenagem ao Corinthians. Que é outra aplicação que também não tem nada de especial. Se você pegar para ler o código, vocês vão ver que ela não faz nada de mágico, né? Só executar ela para mostrar para vocês como que... Tem alguém corintiano aí? Nossa, entendi. É porque lá onde que eu estava, né, São Paulo, você fala Corinthians e todo mundo, ah, é. Então essa aplicação, você está vendo o logo do Corinthians e todo mundo, ah, é. Eu falei, louco, o que está acontecendo? É que lá a maioria era corintiana. Mas enfim, o interessante dessa imagem, você está vendo, tem um texto sobrepondo uma imagem, né? E essa imagem ela tem um efeito para deixar ela não ficar embrulhada muito com o texto. Lá em cima eu tenho outro texto com um efeitinho, né? No caso aqui eu utilizo um painel de abas para organizar minhas coisas. E dentro desse painel de abas eu tenho vídeos, né? Vocês vão ver que eu estou aqui no Linux e com 3 ou 4 linhas de código eu carreguei esse vídeo dentro da aplicação. Mas o ponto é que essa mesma aplicação, se eu pegar ela agora e executar ela, seja no Windows, no Mac ou em outra distribuição Linux, por exemplo, no Fedora, vai funcionar sem problemas, que a parte de codec, o JavaFX já cuidou tudo para você. Tem um vídeo rodando dentro da aplicação, nada demais. Você pode ver que tem uns efeitos aplicados, né? O botão ele não fica tão destacado. Aqui é para tocar áudio, né? Não me batam. Ok, tirei já. Não ficou tão legal aí, mas aqui no desktop fica mais destacado. O ponto que tocar áudio também é a mesma história, muito simples. Uma linha de código, você só informa o arquivo de áudio, depois fica chamando play, stop, play, stop. E no final eu utilizo um elemento de interface, que é uma lista. Essa lista eu passo para ele todos os textos que eu quero, instancio a lista, passo lá o meu vetor de, meu matrix de texto, e ele já exibe. Também não é nada de outro mundo assim. Então, no código, mostrar os pontos mais que deve chamar mais atenção. Eu falei para vocês que o título ele tinha um efeito, né? E para eu aplicar aquele efeito, o que eu fiz foi utilizar essas duas linhas de código aqui. Primeiro eu instancio o efeito que eu quero, que é reflection. E no final eu aplico meu reflection ao meu label, né? Então, se eu chegar aqui e não aplicar mais isso, e rodar novamente... O efeito, ele deve não mais aparecer lá em cima. O ponto é que eu utilizei 3 linhas de código para aplicar o efeito, mas com uma você conseguiria, que eu gosto de aplicar de forma mais verbosa. No entanto, o JavaFX ele tem uma forma de API chamada Builder, que você consegue, numa linha de código, descrevendo os seus componentes que você tem na tela, e chega no final, você chama o método Build, você coloca lá, criar componente. Componente.texto, componente.efeito, componente. No final você chama build, ele constrói o componente para você. Então é uma facilidade extrema de lidar aí com programação. No entanto, eu acho que o melhor código é aquele que você faz e as outras pessoas conseguem ler, né? Então acho que é um recurso que a gente não deve utilizar assim, porque não vai ter graça. Você vai escrever seu código, pode criar o que for, mas você não consegue que as pessoas deem manutenção nele. Então, no caso aqui, vocês podem ver que o efeito já não está mais aqui no texto, né? Só para mostrar mesmo como o efeito era aplicado no código. Mais uma vez, carregando imagem, né? Pouquinhas linhas de código. Aqui eu já utilizo outra forma de programação, que é fazendo o builder, né? Nesse caso, eu começo a criar um elemento de interface, no meu caso, o visualizador de imagem, através do método create aqui. Chamando esse método, essa API já cria para mim uma imagem, e eu posso setar os atributos dela. Então, no próximo método que eu chamo, que é o image, eu informo para ele qual é a imagem que eu quero que carregue, informo a URL dessa imagem, também informo a altura e a largura, diminuo a opacidade dela, e ao chamar build, ele já constrói uma imagem para mim. Ou seja, é uma programação que o pessoal chama, né, fluente. Você só vai lá escrevendo de acordo com se já mesmo falando aquilo em inglês, né? Então, por exemplo, eu quero crio uma imagem, aqui está a imagem, a URL é tal, quero nessa altura, nessa largura, a opacidade é tal, pronto. Já construiu. Eu faço a mesma coisa para criar aquele texto que tem lá, descrição sobre o Corinthians. Daí eu uso um elemento de interface para colocar o texto em cima da imagem, que é o StackPane. Adiciono tudo dentro do meu stack pane e está pronto já. Aquela primeira painelzinha que tinha um texto, uma imagem de fundo foi essas linhas de código que eu criei. Aqui é para criar, é para exibir o vídeo, né? No caso, eu, para evitar toda hora ficar colocando um botão em cima do vídeo, eu criei uma classe, e essa classe você passa uma URL para ela de um vídeo, e nessa URL, ele, o que ele constrói é uma caixinha que vai ter um botãozinho para você tocar e parar o vídeo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Ele tem bastante código aqui, mas o ponto é que para eu construir o elemento que vai tocar o vídeo em si mesmo está sendo carregado aqui. Eu tenho outro builder, crio ele, informo a altura, a largura, falo qual é o player daquela imagem do vídeo, né? E pronto, construo. Aqui em cima eu pego o meu player e só aponto onde está o vídeo em si, o arquivo de vídeo. Então eu passei o arquivo no construtor, criei um player utilizando aquele arquivo e usei um media view para mostrar o vídeo. Então são poucos passos para você colocar um vídeo na aplicação. Mais uma vez eu estou utilizando o StackPane, né? A minha classe ela é do tipo StackPane. Daí eu coloco o media player em cima dele, aquele botãozinho. Mas para o botão não ficar ocultando o vídeo, o que eu faço é mudo a opacidade dele e para o botão controlar o vídeo, eu adiciono um Action Listener. Que simplesmente vai, quando eu clicar, toca o vídeo, quando eu clicar de novo, para o vídeo. Agora tem uma novidade nesse código aqui. Alguns de vocês, quem de vocês está acompanhando o Java 8? O Java 8, para quem não sabe, ele vai ser lançado esse ano, até o final desse ano. E ele vai trazer muitas inovações na linguagem de programação Java. Uma delas é que você vai poder utilizar aqui muito menos código para escrever isso, né? Você vai poder utilizar algo que me escapou da cabeça agora, mas é como se fosse você declarar uma função aqui dentro, né? Não sei quantos de vocês programam JavaScript, JavaScript é funcional. Então você consegue passar uma função no método. E aquela função é chamada internamente. Nesse caso, no Java, como vocês sabem, a gente tem que criar uma classe anônima que implementa uma interface, e você tem que implementar alguns métodos para fazer algo. Isso no Java 8 acaba. No Java 8 você vai ter o Lambda, Lambda Expressions, que vai permitir muito menos linha de código você consiga adicionar, passar informações de métodos para as outras classes. Nesse caso aqui, quem mexeu com Swing sabe que você tinha os Action Listeners, né, que era uma interface na qual você implementava um método e informava ela, por exemplo, para um botão. Então, quando o botão era clicado, aquele método era chamado, né? Então, no caso aqui, eu estou pegando um botão que vai tocar ou parar o vídeo, estou informando o meu Action Listener, né, ou o Event Handler, e no método de Handle, que é chamado quando o cara clica no botão, eu verifico o estado do vídeo e paro ou toco o vídeo. Ou seja, é algo que ainda exige bastante linhas de código, mas como eu falei, no Java 8 vai diminuir bastante, que eu não precisar mais implementar interface, etc. Aqui eu só estou para tocar o áudio, né? Eu criei uma classe também tocador de áudio. Não vai ter muita novidade, a classe tocador de áudio é um botão só. E o que esse botão faz é pegar a URL do arquivo que eu passo para ele, e quando o cara clicar no botão, se o áudio já estiver tocando, ele para, se o áudio não estiver tocando, ele começa, e muda o texto informativo lá na tela. Então você pode ver que eu estendo de botão, e já implemento a interface para eu poder informar a ação que vai ser tomada ao cara clicar no botão. Então nesse caso ali no construtor, eu chamo o construtor pai e informo o texto do botão, crio um novo audio clip com a URL que foi passada pelo usuário. E lá no método handle, que é chamado quando eu clico nesse botão, eu consigo ler o status do meu audio clip e tocar ou parar, de acordo com o estado que ele estava anteriormente. Ou seja, algo muito trivial, né? Isso já cria aquele botãozinho que eu cliquei e não sei se vocês lembram como se eu tocar o hino do Corinthians. Aquele botãozinho para criar ele foi só essas linhas de código aí. O que eu quero deixar claro com esse código é que JavaFX é muito fácil, né? Então, se você já sabe Java, para você criar aplicações gráficas, não essas tosquinhas que eu estou criando para demonstrar, mas você pode criar algo muito poderoso, como vocês viram pelos vídeos, em poucos minutos. Por fim, para eu mostrar os títulos do Corinthians, a única coisa que eu fiz foi instanciar ali o meu... Uma lista, né? Eu instanciei essa lista, adiciono uma string que contém todos os títulos e adiciono num painel para ficar organizado e pronto. Ou seja, duas linhas de código e a gente consegue utilizar um elemento de interface bem elaborado. Para a gente parar de falar de Corinthians e mover, só vamos demonstrar a última coisa, né? Viu que a aplicação está com uns efeitinhos, estava toda vermelha, mas a aplicação de JavaFX ela não parece com aquilo. Para eu trocar aquilo, o que eu fiz foi utilizar um CSS para trocar o estilo da aplicação. Então eu vou comentar aqui a linha que eu carrego esse CSS e vou pedir para o JavaFX carregar para o NetBeans carregar a aplicação sem o CSS. Vocês vão ver que vai vir uma aplicação mais feia do que já estava. Quem daqui utiliza CSS para a página do HTML? Alguém utiliza? Então, esse CSS que vocês podem ver é igualzinho da página web, o que muda são os atributos. Eles têm um FX na frente. Só que os padrões são os mesmos, assim. Ele segue a especificação de arquivo CSS. Então, no caso, a partir do momento que eu tirei o CSS, você pode ver que a aplicação ficou mais sem graça. Olha, esse texto aqui ficou pequenininho, está difícil de ler. Não está mais vermelho a lista, quando eu clicava que era vermelho, né? O painel acordeon. Aqui também não está mais vermelho o sombreamento, né? Tudo isso por causa dessas poucas linhas de código, eu troquei a aparência da aplicação inteira. Ou seja, o que a gente fazia lá no Swing, modificando o código ponto por ponto, no JavaFX você pode pegar e criar um arquivo CSS que, além de ser muito flexível, ele deixa muito mais organizada a sua aplicação. Você não mexe mais em código para isso. Para mais uma vez lembrar vocês como estava a aplicação, né? Aqui no CSS pode ver o que eu faço é setar um valor default para todas as fontes ali no root, né? Eu pego e falo que eu quero que ela fique em negrito, que ela fique do tamanho 12, utilize aquela fonte proprietária, que vergonha. Daí eu, logo embaixo, eu já tenho umas classes minhas que elas são específicas para alguns textos, né? Então eu tenho um texto chamado info lá, com a classe info, mudo alguns atributos dela. E a cela, eu mudo também o sombreamento dela, só com aquela linhazinha ali, né? O resultado é que quando eu informo isso, ele volta a ter aqueles efeitos de antes. Pode ver que o texto aqui está bonitão de novo. A lista passou a ficar vermelho quando eu seleciono. Isso sem mexer em uma linha de código, aliás, uma linha de código Java só, né? Que foi para referenciar o CSS. Essa aplicação eu vou mostrar por cima, mas o ponto dela é, se você quiser programar JavaFX, vocês recomendavam muito que vocês dêem uma olhada nessa aplicação. Ela está disponível lá para realizar download no site do Java. Ela contém tudo que o JavaFX tem, e numa aba você tem o demo e na outra aba o código. Vou tentar executar ela aqui. Eu peguei e fiz build de um código que ainda está em desenvolvimento, então ela está muito estranha, né? Pode ser que ela crashe. Mas é porque eu peguei uma versão muito nova em desenvolvimento ainda. Não passou por QA, nada, enfim. Uma outra coisa interessante do JavaFX é que hoje eu estou falando aqui de JavaFX no geral, mas eu, há uns meses atrás, eu andei falando de JavaFX num ambiente enterprise, né? E o pessoal gostava muito Porque você pode desenvolver uma aplicação bonitona e chamar as coisas enterprise lá do lado do servidor. Então, se você tem uma aplicação lá, sei lá, que controla a loja de alguém, e você desenvolveu ela e quer dar um toque no visual, você pode usar JavaFX na camada do cliente e se comunicar com o servidor através de alguma API REST e tal. Então, ele tem todas essas vantagens. Aqui, no caso da aplicação, de um lado, você tem todos os componentes JavaFX. Você pode entrar aqui e navegar neles. Vou clicar num aleatório aqui só para mostrar para vocês. Tomara que não crash, porque como eu falei, eu fiz um build. Aqui tem uma demonstração de um gráfico. Se você quiser ver como isso foi construído para utilizar no seu código, você vem aqui na outra abinha, está o código do gráfico aqui. Né? Vou ver se eu consigo mostrar algo mais interessante. O JavaFX é uma API gigante para criar gráfico, algo que eles focaram. Eu estive no Javuan, São Francisco, e lá eu conheci o cara que cuidava só de gráfico. Então, por mais que o JavaFX seja só uma biblioteca da plataforma Java, ela tem especialista em cada área. Aqui a gente já tem um gráfico de bolha, mesma história, o código está sempre do lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar algo mais interessante ainda. Aqui vai crashar, que aqui é 3D, minha placa de vídeo está com o driver meio zoado, mas vamos ver. Enfim, deixa eu mudar. Não vou acessar site que eu estou sem internet aqui. Aqui é um editor HTML que já está no JavaFX 8. Esse editor aí é uma linha de código também, você coloca aí na sua aplicação. Então, se você quiser ter uma aplicação que o usuário crie conteúdo, ele é muito interessante. Enfim, recomendo vocês a dar uma olhada se vocês estiverem interessados no JavaFX. Aqui ele demonstra tudo que foi falado hoje, vai estar aqui. E como eu falei, tudo que você, se você tiver curiosidade de como foi feito, do lado está o código. Aquela transição que eu utilizei aquela hora. Já tem a versão 8 dela, aquilo que eu estou mostrando para vocês é a versão do JavaFX 2, só que o JavaFX 2 vai pular para o JavaFX 8, que daí ele começa a acompanhar as versões do Java, que por enquanto o JavaFX ele é isolado do Java. Né? Quando sair o Java 8, o JavaFX vai sair junto. Isso, mesma coisa vale para o Open JavaFX. Né? Então ele vai começar a sair acompanhando o Java. E esse aqui tem muito mais coisa para você ver, enfim. Essa outra aplicação, ela é algo que faz os olhos do pessoal brilhar, porque ela é aquela típica aplicação arrasta-solta. Então, você quer criar uma interface muito rápida e não quer escrever Java nenhum para interface, ou então você quer que alguma pessoa que tenha mais habilidade no design de interface crie, você pode utilizar essa aplicação chamada Scene Builder, a qual permite que você arraste e solte as coisas. Deixa eu fechar aqui. Ela é um pouquinho lenta, minha máquina ainda está com o JBoss rodando agora há pouco. Tá um JBoss, NetBeans, Chrome, essas coisas aí, sabe como que é, né? O JavaFX, quando você utiliza essa ferramenta, o que você vai ter de resultado é um XML. Né? E com esse XML, você pega no seu código Java, usa uma linha de código, aponta o XML, e ele carrega o que você desenha aqui. Vem para cá. O que você desenha aqui de aplicação, aqui tem todos os componentes de JavaFX. Então, no caso aqui, eu tenho um botãozinho, arrasto aqui, ele já aparece aqui. Aqui desse lado, eu seto as propriedades do botão. mudo o texto, falo que ação ele vai ser tomada. Depois o que eu tenho de resultado é um XML. XML eu vou lá no meu código Java, aponto onde ele está no meu disco, e ele já mostra a aplicação JavaFX de acordo com o que você criou aqui. Isso torna o desenvolvimento muito ágil, porque às vezes você chega um cliente para você e fala assim, ah, eu quero desenvolver isso, quero que rode no Linux, quero que rode no Mac, se o desenvolvedor quiser e tal, para amanhã. E você fala, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar escrevendo um monte de código para criar as coisas. Não, você vem aqui, cria e depois chega no seu código Java, referencia isso daqui e você foca só na lógica de negócio, você não fica focando na interface. Aí se o cara fala assim, ó, mas ok, você criou a aplicação em um dia, mas eu quero que ela fique bonita. Mais uma vez, você não precisa se preocupar com o código Java, você pode criar um arquivo CSS, inclusive tem aplicações que geram CSS para você, só não daria tempo de demonstrar aqui. E utilizando esse CSS gerado, você vem aqui e referencia na aplicação e ela muda toda a aparência. Daí você fala assim, poxa, eu desenvolvi em Java, mas eu sou desenvolvedor Java há anos e eu sei que um problema de desenvolver aplicação cliente Java é que o Java está fragmentado entre várias versões e chega no meu cliente e dá pau. O JavaFX 8 também já pensou nisso há muito tempo, e o ponto é que ele vem com um impactador nativo, né? Então você consegue chegar lá, utilizar uma linha de código dessa ferramenta e criar um impactamento nativo que já vem com a versão do Java apropriada. E você passa para o seu usuário e ele dá dois cliques lá e instala e parece com uma aplicação comum. Ele nem sabe que é JavaFX por trás. O problema disso é que o pacote final fica um pouco grande, mas às vezes se você está num ambiente controlado, não importa. Né? Por mais que fique, sei lá, uns 80 mega, você sabe quem são os seus clientes, você pode passar para eles essa aplicação final sem nenhum problema. Lembrando que ainda tem as formas clássicas do Java, que é JNLP, Applet, JAR, distribuição de aplicação. No entanto, você cai naquele problema de múltiplo Java. Né? Eu estava até mandando no Twitter agora, falando com um amigo meu, que o JavaFX ele é muito abrangente. Parece que a gente fala uma biblioteca, mas ele tem muita coisa para se explorar. Aqui ficam algumas ideias. Né? Usar outras linguagens de programação, essa podia ser uma apresentação sobre outras linguagens. Explorar o recurso 3D. Tem uma cerca de 6 palestras na internet só sobre a parte 3D do JavaFX. Criar uns games e aplicações gráficas parrudas, como aquela do container, que gira, etc. E ainda explorar o campo de sistemas embarcados, que é algo que tem que ser muito, muito feito. O pessoal tem utilizado muito Raspberry Pi com JavaFX lá dentro para fazer umas coisas que a gente nem imagina, bem interessantes. Se você quiser desenvolver hoje, eu sugiro que vocês façam download do NetBeans, se eu não errei a versão, é a 7.3. Dá lá New Project, Java, já vem JavaFX, já vem preparado para JavaFX. Aqui tem livros e recursos. Essa apresentação vai estar disponível lá pelo meu Twitter. Se me seguir depois, vai estar meu Twitter ali. Vocês conseguem baixar a apresentação e ter acesso a todos esses links sobre a tecnologia. E o futuro do JavaFX, ele não para aqui, ele não para no JavaFX 8. Ele vai vir dentro do Java 8, né? E o Java 9 e o JavaFX vai ser o padrão. Ele vai tirar o Swing fora e vai ser só JavaFX. Enfim, era isso. Se tiverem alguma pergunta rapidinha, que a gente está em cima do tempo. Boa tarde. Uhum. Sim. Sim, você pegar o mesmo CSS, você só tem que utilizar os atributos JavaFX, mas a declaração é exatamente a mesma. Só tem que utilizar os atributos dentro do JavaFX. Então a migração de algo web para o JavaFX não é muito dolorosa. Né? Contra o JavaFX. Daí cai naquela velha discussão, aplicações nativas e HTML5, né? É que como produto, a Oracle abandonou a ideia de colocar no iPad e Android. Primeiro com o Android, que ele teve aquela briga judicial com a Google. Né? Então o pessoal da JavaFX estava fazendo isso no meio e teve aquele processo com a Google, enfim. Daí broxou todo o projeto. E com o iPad é porque o esforço não ia valer. A Oracle acreditou que o esforço não ia valer. Felizmente está se tornando open source, então já tem ports da comunidade para isso, né? Tem um rapaz que ele criou uma JVM que renderiza no browser. Você dá um clique na aplicação, ele abre a JVM lá, a aplicação JVFX. Ainda está muito lenta, porque ele está pegando os builds lá do pessoal do OpenJDK, mas a ideia é que pela comunidade tenha suporte a qualquer tipo de dispositivo. Agora, quanto utilizar HTML5 ou JVFX, aí eu acredito que hoje o interessante seria HTML5, sem dúvidas. Porque o JavaFX, ele está em desenvolvimento, essa parte mais da comunidade está em desenvolvimento, então para tablet ainda está um pouco ruim, ainda está precisando amadurecer. Pessoal, sim, esse é meu blog sobre JavaFX. Você diz para acessar esse blog... Você pode me seguir no Twitter, que está aqui. E daí eu vou mandar no Twitter, acho que até amanhã eu já mando. Era isso, pessoal. Obrigado.